Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
Manhã de sexta-feira, dia 9 de junho de 2023. A partir de agora, em contato conosco, a subtenente Neuza Mar, que traz as informações das principais ocorrências registradas nesse feriado de Corpus Christi em Anápolis e região. Subtenente Neuza Mar, muito bom dia.
Bom dia, Jonas Cavalcante. Bom dia também aos ouvintes da Rádio São Francisco. No plantão desta quinta-feira foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis um total de 18 ocorrências, das quais relataremos as duas principais. Incêndio urbano. Por volta das 14 horas e 9 minutos de ontem, o combate a incêndio deslocou até a rodovia GO-222, encontrando lá uma reciclagem que estava com um foco restrito em uns blocos de papelão e foi controlado com aproximadamente 200 litros de água. O local ficou sob a responsabilidade do proprietário que estava no local. Resgate, acidente de trânsito. Por volta das 23 horas e 34 minutos de ontem, a guarnição de resgate deslocou até a Avenida 25, no Recanto do Sol, para prestar atendimento pré-hospitalar em vítimas de acidente de trânsito, carro versus moto. A primeira vítima foi encontrada na via pública em decúbito lateral esquerdo, consciente orientada, apresentando trauma na face, com ferimento na boca e contusão em membro inferior direito e ombro esquerdo. Após o atendimento pré-hospitalar, foi realizado o transporte para o hospital de urgências. A segunda vítima foi encontrada caída em via pública, consciente orientada, apresentando fratura exposta na perna direita, corte no lábio e queixando dor no tórax. Foi imobilizado e transportado ao hospital de urgências. Lembramos a todos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193. A todos um grande abraço e um ótimo final de semana.
Muito obrigado, subtenente Neuza Mar, por essas informações. Um abraço à senhora e a todos os colegas, amigos do Corpo de Bombeiros Militar.
A partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
I'm here, vulgo, estou aqui.
Fala comigo, bebê.
É claro que eu falo. Vem comigo. Ai, 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 dia 9 de junho de 2023. Chegou, ela chegou, a tão esperada sexta-feira. Vai lá, coreografia ali, vai. Toma, 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 toma informação aqui na São Francisco nas ocorrências policiais. Sextou com S de São Francisco. Muita alegria, animação, prêmios durante toda a programação da 97, com Manhã da São Francisco, Conexão Sertaneja, Festa da Música, Show da São Francisco. Madrugada Sertaneja é a melhor programação do seu rádio, hein? São Francisco FM. Lembrando que eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. Jonathan Cavalcante. Dois flagrantes foram registrados no plantão do delegado Jefferson Matson Nóbrega da Silva. Um por receptação e o outro por violência doméstica. Ainda situações de ameaça, estelionato também foi registrado. Tem informação boa pintando em relação à Companhia de Policiamento Especializado, a CPE Anápolis. Daqui a pouco, o Capitão Oliveira participa com a gente dentro das ocorrências policiais, trazendo essa novidade para você. Obrigado, Maria do Livramento, pela audiência. Também deixa eu mandar aqui um abraço para Andressa Marra. Ontem ela estava na procissão de Corpus Christi, contou comigo ontem, lá na Praça Bom Jesus, e falou que acompanha São Francisco todos os dias. Então, para você, Andressa Marra, e para toda a galera do Adriana Park, o nosso abraço, nosso carinho especial. Também aproveitando, um abraço pro padre Paulo Henrique, também o Davi Francisco, lá da Caoa, vai todos os dias pro trabalho, acompanhando também a nossa programação. Valeu, Davi, tamo junto. Olha, uma situação envolvendo sequestro e cárcere privado foi registrada lá no bairro Boa Vista. A vítima é uma mulher de 25 anos, na verdade é a comunicante, uma pessoa de 25 anos. A vítima tem apenas 18 anos de idade. A gente vai aqui poupar o nome das envolvidas, mas é claro, trazendo o contexto dessa ocorrência, porque a informação é de que essa moça de 18 anos estava morando com uma outra pessoa há 6 meses. E soube-se que, nesse tempo todo, a mãe da vítima ficava ameaçando que iria buscar ela, denunciar que ela estava fugida de casa. Outra hora falava que ia sequestrar ela e mandava internar. A informação é de que essa moça de 18 anos era usuária de drogas e a mãe dela já havia internado ela uma vez compulsoriamente. Ela ficou vários dias na clínica, mas a pessoa que fez a comunicação à Polícia Civil sabe dizer que desde quando começaram a ficar juntas, ela não estava mais fazendo uso de drogas. Inclusive, estava fazendo acompanhamento junto ao CAPS. Ontem, por volta das 4 da tarde, chegou em sua casa batendo no portão e a vítima foi atender quando a companheira percebeu e já ouviu ela gritando, abafando, e saiu correndo para ver. A informação é de que haviam 3 homens dentro de um carro e uma mulher. Ela não reconheceu nenhuma dessas pessoas e a tinham colocado à força dentro do carro. A companheira da vítima e um vizinho também ouviram os gritos. Ainda tentaram tirar ela de dentro do carro, mas eles arrancaram e só falaram que eram de uma clínica de reabilitação e foram embora. A pessoa que ligou para a polícia estranhou muito tudo o que aconteceu, pois a vítima, a moça de 18 anos, não estava mais fazendo uso de drogas. Ela foi levada à força. Segundo ela, o carro não tinha nenhuma identificação ou algo parecido. Ela tentou contato com familiares, mas ninguém respondeu. A companheira dessa moça de 18 anos teme pela segurança e pelo bem-estar dela, pois, mesmo que ela tenha sido levada para uma clínica, isso foi feito à força e não deixaram meios de contato ou algo parecido. Então, essa situação bastante delicada, a vítima de 18 anos, pessoa que fez a comunicação, tem 25 anos e isso, sem dúvida alguma, vai ser investigado pela Polícia Civil, inicialmente pelo 5º Distrito Policial. Uma ocorrência tipificada como sequestro e cárcere privado lá no bairro Boa Vista. Um outro flagrante que foi registrado vem da região de Macaúba, na cidade de Nerópolis, na rodovia 443. A polícia militar foi acionada via Copom para averiguar um acidente de trânsito na GO 443, no quilômetro 6, no trevo de Macaúba, em Pirenópolis. Ao chegarem no local, averiguaram a situação de uma queda de moto. O senhor Dilson relatou aos policiais que estava sentado em sua residência quando ouviu um barulho de acidente vindo da rodovia. De imediato, ele encontrou um homem caído no chão e uma motocicleta no local. A testemunha relatou que acionou o corpo de bombeiros, o SAMU e também a polícia militar. Quando chegaram no local, o condutor da motocicleta havia sido socorrido e levado ao hospital de Nerópolis, ao Hospital Sagrada Família. Ainda no local, foi feita a verificação veicular e os policiais identificaram que a moto estava em poder da pessoa socorrida, ou seja, do motociclista que estava pilotando. Tratava-se de caráter geral, com restrição de furto. Foram ao hospital, encontraram o Enivaldo Ferreira, o piloto da moto, já estando ali com alta médica, inclusive após os atendimentos no hospital. A motocicleta estava com a placa NVI 7037 de cor vermelha, mas a numeração divergente com a numeração do chassi. A placa original seria NVU 9598. Por ser então esse momento uma situação de furto, de receptação, na central de flagrantes consultaram ocorrências antigas no sistema e localizaram um boletim de ocorrência no dia 22 de novembro de 2012 da delegacia de polícia de Pirenópolis, noticiando o furto dessa motocicleta. Vários anos então a moto aí rodando, provavelmente rodando, né? E havia sido furtada no ano de 2012. Mais de 11 anos, hein? Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao Enivaldo Ferreira da Silva. Ele foi levado à central de flagrantes, homem de 40 anos de idade, e autuado com base no artigo 180. Continuando com as ocorrências da 97, vamos agora para Vila Santana, porque um homem foi conduzido à delegacia, rapaz de 27 anos de idade. A viatura do Jundiaí, composta pelo primeiro sargento Márcio e o soldado Nascimento, em patrulhamento, visualizaram o indivíduo com o volume na cintura. Feriado de Corpus Christi, quase 11 horas da noite. Ao procederem à abordagem ao divino, localizaram com ele uma faca, tipo peixeira, de cabo plástico. E no bolso da blusa de frio dele, uma espécie de chucho. Ainda estava na posse do divino, 3 celulares. Ele disse aos policiais ter recebido de pessoas diferentes e a quantia também com ele de R$54,60, entre moedas e notas. Ele não soube informar a origem do dinheiro e negou que trafica drogas. Disse que é apenas usuário. Questionado porque estava armado com a peixeira, ele disse que usa a faca para se defender de ameaças de um desafeto de um tal de Bruninho, que segundo o divino deseja matá-lo. Por esse motivo, o divino foi levado à delegacia, apresentado ao delegado plantonista, e contra ele foi confeccionado um termo circunstanciado de ocorrência com base no artigo 19, que é portar arma fora da residência. A partir de agora, nós vamos trazer uma entrevista concedida pelo Capitão Oliveira, novo comandante da CPE, Companhia de Policiamento Especializado. E para os amantes de esporte, tem novidade pintando ainda em 2023. Capitão Oliveira, prazer conhecê-lo. E qual é essa novidade nessa aproximação que a Polícia Militar, que a CPE tem com o cidadão de bem? Bom dia.
Prazer é meu, Jonathan. Me coloco já à disposição de vocês, dos cidadãos anapolinos, né? Essa é uma agenda do novo comando da CPE, né, de Anápolis. A rigidez, ela tem que estar em relação ao vagabundo, ao ladrão, ao criminoso. Cidadão de bem, a gente faz questão que esteja ao nosso lado. A nossa base, que inclusive nós estamos construindo uma nova base, uma nova unidade, que vai ficar ali sediada no Filóstro. Já foi dado início na construção. Nós estamos buscando colaboradores, parceiros, para que estejam ali conosco, levantando essa base o quanto antes, para que nós possamos mudar para lá, para dar para a tropa aquilo que ela merece realmente, uma dignidade, conforto, para que possa trabalhar bem, porque já vem trabalhando muito bem. E o cidadão de bem vai ter portões abertos. Nós fazemos questão disso. Já existem alguns trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Logo, logo vai vir aí uma corrida da CPE, com o nome dela, com a marca. A marca CPE é muito forte no estado.
Neste ano?
Ainda neste ano. Segundo semestre agora vai ser lançado. Faço questão de trazer para você. Você está recebendo em primeira mão essa notícia, Jonathan. Os colaboradores já nos procuraram, já foi dado o start, o sinal verde por parte do Coronel Alisson, que é o CRBM. Nós em breve estaremos lançando isso. O cidadão de bem, por onde eu passei, sempre foi uma marca nossa, tê-lo do nosso lado, tanto na parte de denúncia. Nós hoje, toda a divulgação nossa, ela vem com um disco de denúncia, né? É divulgado isso aí. Pode ser feito de forma anônima, porque a gente não quer expor também o cidadão de bem. E ele vai ter participação, sim. Nós teremos exposição de viaturas, de armas, teremos ali pessoas que terão a oportunidade de estar junto conosco, sorteio de camisetas, de bonés, para que justamente a marca CPE, ela esteja ligada ao cidadão de bem.
Essas as palavras do Capitão Oliveira nessa entrevista concedida ao jornalismo da Rádio São Francisco. Então, essa novidade que você confere em primeira mão aqui na São Francisco, no semestre que vem, está de volta a tão esperada corrida de rua da CPE Anápolis, promovendo essa aproximação com o cidadão de bem e também o incentivo ao esporte. O esporte é saúde, né, Newton Rodrigues?
Exatamente, Jonathan. Toda novidade que envolva a área de segurança, de esporte, de saúde, e isso aí sim é um tipo de competição que está ligado em todas essas áreas. Muito boa notícia nesta sexta-feira.
Em breve a gente traz mais novidades então sobre a corrida de rua da CPE Anápolis, que está de volta no ano de 2023. Muito obrigado ao Capitão Oliveira, também ao meu amigo Tenente Edgar Rocha, toda a equipe da CPE Anápolis. Ainda na edição de hoje tem mais novidades sobre a CPE chegando, hein? Continuando com as ocorrências da 97.7, reta final da edição desta sexta-feira, uma ocorrência de ameaça foi registrada lá no bairro Jundiaí. A vítima procurou a delegacia e disse que é proprietário de duas empresas, uma em Brasília e outra em Anápolis. E ele conta que no dia 4 do mês de março, admitiu um funcionário, trazê-lo aqui como apenas um dos nomes dele, Souza, como supervisor de vendas da empresa de Brasília. No dia 10 do mês de maio, o veículo do Souza foi roubado quando ele ia para o trabalho em Brasília. No dia 29 do mês de maio, ainda no período de experiência, o Souza foi desligado da empresa por motivos internos. E desde então, passou a ameaçar o patrão, dizendo que se não pagasse o carro roubado, iria lhe matar. E começou a reivindicar esse pagamento somente após ser desligado da empresa. E sob a alegação de ter sido roubado a caminho do trabalho. No dia 7 desse mês, mês de junho, encaminhou para a vítima uma mensagem, teria enviado para outra pessoa, que dizia o seguinte: ideia de homem, botar ele no 12, o RG dele é esse, dando a entender que ele teria dado a ordem para uma pessoa executar o ex-patrão. Essa mensagem foi enviada por um número, o número consta na ocorrência. Então, o ex-patrão desse autor respondeu pelo WhatsApp que ia na delegacia. Aproximadamente 20 minutos depois, o Souza ligou para o ex-patrão e disse que não iria ficar no prejuízo e disse ainda que teria que ser pago o carro avaliado em 30 mil reais. O ex-patrão disse que não pagaria, pois o fato não tem nada a ver com a empresa. Momento em que o ex-funcionário disse que os filhos da vítima, citou os nomes dos filhos da vítima, iriam ficar sem pai e que o serviço iria ser feito por ele ou por outra pessoa. É uma ameaça que, com o conteúdo, a gente espera que nada de grave aconteça, e o primeiro passo adotado por essa vítima, esse empresário que atua em Anápolis e em Brasília, foi o correto, foi procurar a delegacia. O caso vai ser investigado. Meu Deus do céu. Continuando, uma situação de estelionato vem lá do Jardim das Américas, segunda etapa. O senhor Domair, ele disse que entrou em sua rede social, no Facebook, perfil de uma jovem. Ixi, Maria. Meu Deus do céu. Põe aquela trilha do Naruto aí, produção. Entrou em contato com a moça e os dois começaram a conversar e trocaram fotos de nudes. Mandou a foto da berinjela pra ela, ela mandou outras fotos e foi. Ele recebeu uma mensagem através de um número DDD 11, final 4354. Uma pessoa se identificou como delegado de polícia e o passou a acusar de crime de pedofilia. Depois, segundo Domair, o tal delegado cobrou 18 mil reais como danos morais e materiais para a vítima e passou o número de diversas contas bancárias para que fosse realizado a transferência do valor. A vítima informa que realizou vários depósitos em contas diversas, mais de 7 mil reais. Uma das contas em nome de Marciele, outra em nome de Michele Padilha e outras contas que também foram usadas e que não tinha condições de informar no momento. O tal delegado ainda mandou mensagem dizendo para ele que o valor era insuficiente e deveria ser depositado o valor total de 18 mil reais. E ainda que, caso o valor total não fosse depositado, divulgaria as fotos da berinjela da vítima nas redes sociais. Por esse motivo, Domair procurou a delegacia e fez o registro da ocorrência. Meu amigo, caiu no golpe dos loot fácil desse jeito. Que delegado que vai pedir dinheiro pra pessoa pelo WhatsApp? Delegado não entra em contato com as pessoas pelo WhatsApp, gente. É intimação. Polícia tem que ir lá, ó, bater na sua porta pra você prestar depoimento caso você tenha cometido algum crime.
Não, seu polícia, eu tava emocionado lá na hora que eu vi lá as fotos da mulher, eu tirei uma de baixo pra cima assim, ela falou, nossa senhora, que trezão, aí eu achei que tava no bem bom, né? Depois o delegado mandou mensagem, aí eu perdi foi dinheiro, aí deu ruim, tá doido, fiquei na emoção, achei que eu tinha um conteúdo grande, mas acho que era tudo fake news, seu polícia.
Pois é, gente, vamos tomar cuidado. Essas coisas acontecem todos os dias. Poucos desses casos aqui registram ocorrência. A gente sabe de até de algumas pessoas casadas em Anápolis que nem foram pra delegacia com medo da. Não foi nem da polícia, sim da esposa. Então
plantão, vamos ter bastante cautela. Alô, David Santos, bom dia, tá na audiência?
Jonathan, bom dia.
Bom dia.
Estamos aqui, trabalhando também, a coleta não para não. Né? Aqui nós, o rádio, a coleta, essa parte da limpeza da cidade não para não. É igual os médicos. Os médicos não param também.
Tá certo, valeu David Santos, motorista da coleta também na audiência da 97. Alô Shirley do setor Vila Boa em Goiânia. Deixa eu mandar aqui também um abraço para minha amiga Mirlene Garcia, coordenadora Saúde, responsável pela vacinação em Anápolis, também diariamente acompanhando a nossa programação. Então, esse foi um breve resumo. Plantão até tranquilo, graças a Deus. Feriado de Corpus Christi foi santo para algumas pessoas. Poucos deram trabalho. Mas amanhã a gente está de volta trazendo ainda o fechamento, digamos assim, desse feriado prolongado de Corpus Christi. Amanhã, a partir de 6h45, tem mais novidades ao vivo aqui nas ocorrências policiais da 97.7. Lembrando, cuidado, cuidado. Se beber, não dirija. O Vandeck, o V8, pode estar nas ruas da cidade. E com ele, não tem perdão.
Se virou caso de polícia, na São Francisco, vira notícia. Bate, rebate.